Edição de hoje dos apanhados na rede Álvaro, bem-vindo.
Pregais,
o Cristo. Com plantas de lume, esta noite queriam arder, é desfazer o mundo verde.
Portugal é algo que diz alguma coisa a um jamaicano.
Festivais, folkis, galegos.
De que estamos a falar?
Bem-vindas e bem-vindas ao vosso centro favorito. Hoje está connosco o Xia Outeiro, desde Lugo.
Bem-vindo. Olá, Bo. Olá.
Também Jorge Mendes, desde Olá. Lisboa.
Olá, boa tarde.
Paulo Lamas, não o vemos muito claro, mas também está por ali.
Boa tarde.
Olá, Paulo, boa tarde.
Sim.
Então, hoje estamos em Lugo, estamos em Lisboa, estamos no Ribatejo. Este encontro só pode ser virtual, a menos que viaxemos de carro para nos encontrarmos. Por exemplo, poderíamos combinar no meio, non sei, no Porto. A cuestión é quanto tempo demoraría isto. Ou se poderíamos ir e voltar no mesmo día. E tamén, que transporte utilizaríamos. E precisamente sobre iso é que vamos falar hoxe. Mas falaremos sobre isto moitos outros días, porque este asunto é realmente importante para Galicia e Portugal. De facto, onte, que foi o día do Alicerce, ou seja, en castellano o día del Pilar e o día da Hispanidade, foi foi un feriado aquí no medio da semana, entón toda a xente pois apañou e houbo, segundo dixo o Lago de Galicia, pois grandes filas aí entre Tui e Valencia. Entón, sobre iso quería comezar a falar. A ver, realmente precisamos un comboio con xeito entre Galicia e Portugal. Non sei quen quere que se anima a iniciar.
Eu, se non vos importa para xa, eu gosto moito de falar deste tema. Non é un tema de que eu coñeza moito, como costuma acontecer aquí. Sempre veño falar de cosas que non sei. Mas estive a facer contas, porque, como ben dixeste, estou a falar a partir de Lugo, e Lugo é unha cidade de interior da Galiza, é unha capital de provincia, mas é precisamente a nivel de comboios debe de ser o maior desastre da comunidade, no, do país. Realmente, ouviren nas noticias que o goberno portugués, como estivemos a ouvir aí atrás, ten interese de continuar e de pôr unha boa conexión con a Galiza, no eixo atlántico, claro, por vía comboio e en alta velocidade, pareceme super indicativo para xa de dúas cousas. Primeiro, que efectivamente o comboio é importante. Depois, se quixerdes, podemos falar un bocadinho de como están as conexións en Lugo. Lugo, xa vos digo, especialmente especialmente nefasto. Aquí temos unha estación de comboio, haberá a cuatro lugares a que se pode viaxar a partir de Lugo de comboio, mas todos eles, para xa non há moitísimas frecuencias e son sempre, van ser sempre viaxes super demoradas, que xa nem falar evidentemente de alta velocidade, que iso aquí sería simplesmente soñarmos. Entón, para xa, demonstra que alta velocidade, bom, que alta velocidade, que o comboio é unha cousa que importa. E a mí pareceme que iso é interesante verlo. E depois, para min é interesame ver que en Portugal parece que há máis interese do que aquí, do que aquí mesmo, ¿no? Que cero, en que nós teñamos unha boa conexión. Aquí, na Galiza, a única alta velocidade que existe, como existe en xeral no resto do Estado, todo parece que está dirixido para o mesmo lugar, que sempre Madrid. Como digo, nunha cidade como Lugo, nesequer soñamos con tal cousa. Entón, ver que é de Portugal que pode surxir a hipótese de termos unha alta velocidade que non vai para Madrid, pois pareceme que do outro lado da fronteira, pois se callar, non é que se preocupen se callar tanto de nós, mas sí que surxen iniciativas que non surxen de outros lugares e que para nós sí que poden ser interesantes. E esa é a primeira reflexión inicial.
Sí, non sei como vedes desde Portugal, aí o anuncio do goberno portugués, Xorxe.
Como eu vejo em primeiro, e pegando um pouco naquilo que o Xio disse agora, vamos tirar o romantismo desta equação. Ou seja, Portugal não está a fazer isto por amor à Galiza. Portugal é um país que funciona de norte para sul, é um retângulo estreito, mas em altura comprido, e todas as suas os seus eixos de comunicação funcionam de norte para sul, em geral, portanto, os principais, porque a maior parte da população está concentrada no eixo atlântico. O que Portugal quer fazer, aproveitando o tema da alta velocidade, é estruturar toda a sua ferrovia, de norte até sul, portanto, de Lisboa para norte, aproveitando também para fazer ligações para o interior, para criar estações intermodais, portanto, para modernizar toda a rede ferroviária e torná-la mais interconectada, na qual a ferrovia de alta velocidade será um extra, digamos assim, porque toda a ferrovia vai ser modernizada e vai ser vertebrar todo o nosso eixo atlântico. Claro, se Portugal vai pensar racionalmente sobre como é que vai chegar à Europa através da alta velocidade, já que é um requisito que a Europa tem, que as capitais se liguem ou que os países se liguem através da alta velocidade. Se Portugal está a ligar de norte para sul, tem maior interesse em ligar-se à Galiza por questões estratégicas, porque Portugal, se formos a olhar às comunicações por estrada que existem entre Portugal e a Galiza e a Galiza e o resto de Espanha, há muito maior comunicação entre Portugal, Norte de Portugal e a Galiza do que a Galiza e o resto de Espanha, e porque há uma grande oportunidade de interação económica e social, e que também está fundamentada em razões sociológicas, linguísticas, etc., onde Portugal vê uma grande oportunidade, e é disto que se trata. Se Portugal fosse a escolher como alternativa uma ligação direta a Madrid, ia criar uma linha que, em geral, iria passar por zonas muito pouco povoadas em que a viabilidade económica da própria ligação seria muito menos óbvia para Portugal do que estruturar toda a sua alta velocidade até Valença e daí partir para Vigo. E eu acho que faz sentido em termos de aproveitamento de recursos, faz sentido em termos geopolíticos, porque é possível criar uma centralidade nova na Península Ibérica, aqui no noroeste peninsular, de Lisboa até a Corunha ou até Ferrol, em que há uma grande concentração populacional, há boas universidades, há bons portos de mar, há aeroportos. Quer dizer, praticamente não falta nada, falta só estruturar as comunicações de toda esta zona e pô-la a trabalhar em conjunto para ela produzir aquilo que pode produzir. E para isso, é uma zona que não precisa de estar ligada a Madrid para fazer todo este trabalho, e Portugal também não tem um especial interesse em se ligar a Madrid, porque tal como Madrid funciona radialmente com o resto de Espanha, e ao funcionar radialmente com o resto de Espanha absorve muito da atividade, também iria acontecer o mesmo com Lisboa. Por isso Portugal não tem um especial interesse em ligar-se a Madrid antes de se ligar à Galiza.
Muito bem. Paulo?
Bem, depois do que foi dito, não sei se tenho muito a acrescentar. Eu que diria, acrescentaria, e concordo com o Jorge, Portugal o que vai fazer é vertebrar o país, não é? Não pode condicionar as suas políticas de investimento, sobretudo um investimento que é para gerações, ao desejo, à vontade do governo espanhol. Em relação à Galiza, que vantagens tem para a Galiza? Fala-se muito que Portugal pode aproveitar para tirar vantagens sobre a Galiza, o norte de Portugal. Porém, eu penso que os galegos devem refletir sobre isto e pensar que a Galiza partilha o espaço geográfico, social, económico com o norte de Portugal, e todos os investimentos que se fazem no norte de Portugal, na verdade, aproveitam daquela maneira, assim, muito visualmente, aquele refrão inglês que diz que a maré alta ergue todos os barcos. Portanto, tudo que for investimento português no norte de Portugal, que vertebre toda aquela região e que inclua a Galiza, vai ser também proveitoso para a região da Galiza. Em relação à alternativa Madrid-Lisboa, eu penso que o governo português não está a dar muito, já não está a dar muita atenção a esta alternativa, e acho que não é só o governo, é quem decide em Portugal, acho que tem clara que esta alternativa não é a mais apetecível, porque o volume de investimento impediria a fazer-se este investimento na linha Madrid-Lisboa, impediria investir noutras linhas mais, ou noutras infraestruturas ou noutras regiões que são mais vantajosas para Portugal. E depois, por último, se há algum país ao qual, em termos de investimento em comboio de alta velocidade, não se deva dar muita atenção, é a Espanha, precisamente, porque é um país que tem investido em trens de alta velocidade e há dados que são públicos, e tem investido, é o país que tem provavelmente mais quilómetros de alta velocidade por habitantes no mundo, mas é o país também que tem o menor uso destes trens de alta velocidade por quilómetro de via. E a contrapartida disto é ter uma rede de alta velocidade pouco usada, que exige do governo espanhol investimentos muito, muito, muito grandes em construção e em manutenção, e que desinveste depois no que é as linhas convencionais, ou as linhas de proximidade, ou as linhas urbanas, que são as que utilizam o 90% das pessoas. O trem de alta velocidade Madrid-Lisboa seria utilizado por uma minoria, e em detrimento, e para favorecer este investimento, estaríamos a prejudicar, como disse o Jorge, todo o eixo norte-sul da ferrovia portuguesa.
Uhum. Uhum. A propósito disto, sobre o comboio na España, eu penso que vou voltar a falar do tema de Lugo, non que ser Lugo, para nos facermos unha idea. É verdade que é que talvez a provincia menos populosa, e estratégicamente pois, por onde, non é por onde costuma entrar o comboio, digamos, na Galiza, non? Mas para facermos unha idea, as saídas que temos agora mesmo de Lugo, saídas directas serían a Monforte, Ourense, Coruña e Madrid, sendo que para Madrid pasa por Ourense, como digo, e son aproximadamente 5 horas 4 horas 50 minutos, isto é parando en Ourense e depois apañando vía rápida. Se quixésemos ir de Lugo a Vigo, estamos a falar pues, ao final tamén de vertebrazón. Esa, creo que o exemplo que Portugal nos pode dar é precisamente o facto de estaren a vertebrar o país e saber que demostramos a facernos, entre tanto. Non? Porque, iso, se quixermos ir de Lugo a Vigo, pues encontraríamos só de viaxen 3 horas e 50 sen ter en conta as paraxes, sen ter en conta que teríamos que parar. Isto indo por Ourense, sen 3 horas e 50, cando a Madrid son 4 horas e 50.
Este é unha pá de carbón, non?
Sí,
claro.
Sí. Mas posso dar dados, por exemplo, na Espanha em 2018, o trem de alta velocidade moveu 30 milhões de passageiros. Os de proximidade, os urbanos, moveram 562 milhões de passageiros.
Contudo,
entre 1990 e 2018, investiram-se 55 mil milhões no trem de alta velocidade e só 3.600 milhões nos de proximidade, nos urbanos. Por isso digo que se há algum estado ao qual não devemos dar atenção em Portugal é o estado espanhol em investimento em trem de alta velocidade. Porque não sabem investir.
Pois, depois, a mim uma coisa que me chama a atenção e que vos quero colocar é, por exemplo, a ver, non son capaz de entender moi ben como a capital do Estado, non? A capital do Reino de España, non está interesada en que a segunda e a primeira cidade dun Estado veciño ten intereses en comunicarse con dúas cidades como Vigo e Coruña. Chama moito a atención, non? Parece que como que nós non estamos no mesmo reino. Parece que Portugal quer ligarse con alguén que non debería, non? E iso dito desde a propia capital do Estado. Que acontece aí?
O que acontece é unha ilusión que existe na España, que é a ilusión da centralidade de Madrid, da capital. Cando Madrid é periférico, é a cidade máis periférica a todos os centros que existen na península ibérica. Por iso esa necesidade que ten Madrid de se conectar aos centros urbanos, aos centros á costa, ao Mediterráneo, á faixa atlántica, á Europa, e por iso é importante para Madrid ter máis unha ligación na península ibérica que lle falta que a faixa atlántica.
Eu a propósito do que comentaba o Paulo, non, sobre os investimentos en alta velocidade e o uso real que teñen, non? Que a min, non sei, pode ser simplemente que non saben ou entón é que saben demasiado ben, non? que non saben como investir ou entón é que simplemente a quen lle interesa porque gaña con iso. A propósito disso, pues, é de facto a única razón pola que sería optimista con a hipótese de esa alta velocidade que chegue e que vertebre todo o eixo atlántico se vir a realizar, e polo facto de ser alta velocidade e que, olha, se callar, pois, a quen poda gañar por aí, entón se callar acaba por facerse, non? Porque de resto todo parece indicar, non, polos trazados das ferrovías españolas, que todo o que saia do eixo Madrid, pois, parece que non costuma ter interese, non? Que non costuma haber interese por aí.
Sí, isto ten unha explicación e isto ten a ver con certas partes da economía española, sobretudo as centradas xeográficamente, non por ser en centro, mas centradas na capital, en Madrid, dependen moito do boletín oficial do Estado. E entón o que aconteceu nos anos 80, o Felipe González tiña un plano de infraestructuras para os camiños de ferro en que se propuña investir na modernización de toda a infraestructura española para atingir en toda a geografía de España atingir velocidades de 170 km por hora en determinado tempo e até en algumas sesións termos velocidades de 220. E isto abandonouse do día para a noite ou da noite para o día, abandonouse para facer o AVE, o tren de alta velocidade Madrid-Sevilla. E como estaba a falar nos volumes de que requer de investimento o AVE, isto impediu aquele proxecto de vertebración de España que fose para a frente. Quen que gaña con isto? Isto é un proxecto de imagen e un proxecto que certas empresas de construção e de enxeñaría con o dinheiro dos contribuintes ao facer o primeiro comboio con tecnoloxía española Madrid-Sevilla foi unha maneira de criar o know-how e criar o know-how e criar unha marca para depois exportar esta tecnoloxía e este know-how ao resto do mundo. Quen é que aproveita con isto? As constructoras, as empresas de enxeñaría, a xente que está perto, que pode influenciar o Boletín Oficial do Estado de Madrid, mas non beneficiou, non beneficiaron os contribuintes, que para os contribuintes era moito mellor termos aqueles comboios a 170 km a hora por toda a geografía do Estado, non?
É unha cousa, vai haber unha cimeira próximamente, non? En Viana do Castelo. Pensades que vai ser en novembro, penso. Pensades que este anuncio do goberno portugués foi se callar un pouquiño para colocar este asunto na orden de traballos, para facer que o goberno español teña que tomar algún tipo de decisión, ou non sei que opina, Xorxe?
O governo português vem há meses a queixar-se da falta de ação e falta de, talvez até, de resposta do governo espanhol. Há uma famosa citação de alguns meses do ministro Pedro Nuno Santos, em que ele diz que Espanha tem que dar a corda aos sapatos, porque nós não queremos chegar com o comboio à fronteira e não haver lá nada. Portanto, isso... dá para entender que existe um receio de que realmente a parte de Espanha depois não vá existir a contrapartida que é necessário, que são cerca de 30 km de ferrovia para ligar Tui a Vigo. E eu penso que esta ação feita agora, pelo tom que foi feita e no momento que foi feita claramente para condicionar as conversações que poderão existir agora na Cimeira. Porque, inclusive, o primeiro-ministro sentiu a necessidade de dizer que Portugal fazia investimento para favorecer as centralidades de Portugal e não as de outros países. E que Portugal fazia investimentos para garantir... portanto, as soluções mais racionais do interesse de Portugal. Pareceu-me que essa mensagem não foi uma coisa dita por acaso, como nada foi dito por acaso naquela intervenção, e que quer, de certa forma, recolocar a questão de que a posição de Portugal é firme, Portugal quer avançar por este caminho, e que Espanha tem que dizer qualquer coisa acerca disso e que a Cimeira Ibérica seria a altura ideal para se fazer esses anúncios conjuntos, como já o Pedro Nuno Santos referiu anteriormente. E acho que o contexto é esse.
Já agora, hai unha noticia interesante que o 23 de fevereiro de 2022 foi escollida a alcaldesa de Lugo como presidenta do Eixo Atlántico. Entón, que pode traer esta noticia para Lugo e para Galicia en xeral? Crecer é un asunto, porque aquí parece que tamén o asunto dos alcaldes, das cámaras municipais, a de Vigo, a de Santiago, a da Coruña, a de Pontevedra, a de Lugo, que pensas que pode contribuir? Pois que se xa presidenta xusto o lugar que precisaría máis comunicación.
Pois oxalá sirva precisamente para colocar Lugo no mapa das infraestructuras da comunicación ferroviaria, por lo menos, non? Oxalá sirva para iso. Non teño impresión de que tal cousa chegue a acontecer. Para xa non nesequer me... teño ouvido moito falar do tema en Lugo, quero ser que a, efectivamente, a presidenta da Cámara, a alcaldesa de Lugo, agora está a presidir, mas non teño ouvido moita cousa por aquí a propósito disso, o cual non é un bon sintoma do meu ponto de vista. Uh-huh. E depois, pues, probablemente, iso, digo, oxalá, mas pues, bon, a verdade é que a situación da cidade de Lugo, precisamente, non é de agora, e a alcaldesa tamén non é de agora, non? Então, pois oxalá sirva para iso, mas teño certeza que tempo para ter dito isto, pues, tivo moito máis, non? Non sei o que vai facer. Non o sei.
E depois, por exemplo, unha cosa que tamén era interesante, que é o tema de non só do transporte de pasaxeiros, senón a cuestión das mercadorías, non do transporte de mercadorías, porque o transporte de mercadorías pois non parece que sexa tamén unha prioridade. E realmente hai unhas grandes cidades industriais, sen ser grandes, mas hai uns polos industriais moito potentes entre a Galiza e Portugal. Non sei o que pensades sobre isto.
Eu, como sempre, sou moito positivo en relación ao país ali ao lado. Un dos efeitos que teve o investimento no tren de alta velocidade na España, este investimento de 55 mil millóns en 30 anos, face apenas 3.600 millóns nos comboios de proximidade, cando un transporta o 5% dos pasaxeiros e outro 90%, unha das consecuencias é que diminuiu o transporte de mercadorías por comboio. Uh-huh. E España é o país na Europa, o primeiro, que España gosta de ser o primeiro, o país que ten máis dependencia dos transportes de mercadorías por estrada, por camións. Uh-huh. Portanto, máis unha vez, acho que esta discusión, e vou ligar isto ás mercadorías e tamén ao comboio na Galiza e Lugo, acho que esta postura de Portugal en relación ao comboio e a dizer nos vamos facer este comboio porque somos un país con pequenos recursos e non podemos ter proxectos populistas, temos ter proxectos para ser axeis. O que introduz na Galiza, que pode introducir na Galiza, é algún criterio de racionalidade do investimento que non ten existido. Uh-huh. Paradigmático na Galiza son as discusións dos aeroportos. Né? Na Galiza há tres aeroportos regionais, uh-huh, e os tres alcaides, os presidentes das cámaras, facen sempre comunicações e políticas e campañas políticas populistas para manter tres aeroportos regionais separados por 80 km, 60 km. Non há, na España, non há co investimento público, con o Boletín Oficial do Estado, con o Diario Oficial de Galiza, non há o hábito, o costume da racionalidade na discusión dos investimentos públicos. E se callar, esta é unha oportunidade para na Galiza, aproveitando esta teima de Portugal en investir racionalmente, introducir, comenzarmos a manipular na Galiza tamén estes criterios de racionalidade que as propias eurocidades utilizan hoxe en día. Hoxe en día, Tomiño e Vilanova da Cerveira partillan infraestructuras para elas non serem redundantes. Se eu teño unha piscina municipal en Tomiño, Vilanova non vai abrir unha piscina municipal, vai pedir a Tomiño que os seus cidadãos posan cruzar a ponte e utilizar esa piscina. Uhum. Por tanto, na mercadoría, eu sei que a mercadoría é unha estrategia tamén do goberno portugués, un plano estratégico. Neste plano que dicía Jorge, que non é apenas o comboio de alta velocidade, mas a vertebração do país, está tamén as interligações con as mercadorías, nomeadamente o porto de Sines, por exemplo, que é o porto, claro, que vai ser onde van entrar os barcos vindos con gas para sustituir o gas ruso. Pois o porto de Sines está ligado por mercadorías a Europa, non sei por onde que vai ir, mas pronto. Faz parte do investimento e faz parte desta racionalidade no gasto que se faz en infraestructuras que son para varias xerações é com o dinheiro dos contribuintes.
Muito bem. E depois, a ver, unha cousa que tamén quería comentar é que na, non sei se foi, non sei como se chama, a cooperación transfronteriza do norte de Portugal, chegou un acordo esta semana tamén con Castela León. Quere ser. Esta nova reestruturación da mobilidade dentro de Portugal non só ten aspecto, obviamente, é unha cuestión interna de Portugal, mas ten repercusións non só en Portugal, mas tamén na Galiza, como comentamos agora, e parece que tamén en Castela León. Quere ser, parece que tamén a saída cara a França e outros países da Unión Europea, Portugal está a pensar nesa perpendicular, nesa a través do Douro, coa conexión a través de Salamanca. Isto, no fondo, é unha reestruturación que vai beneficiar aquelas zonas precisamente que España, concretamente desde a súa capital, nunca se importou. Non só a Galiza, senón tamén a Castela León. Uxío, non sei se...
Podía, non? Non o sei. O que vai acontecer, xa digo, xa, tema que coñezo mal, mas podía, non? Polo trazado, pois pues podía, e até debía, non? O que non sei, como sempre, é se do outro lado da fronteira vai haber. Non vai ficar no meio dun ermo, non? Non vai chegar a comunicación no meio dun ermo e ter unha grande vía para chegar ao nada. Esa é a grande cuestión. Oxalá, serviría, non? Oxalá. Sería magnífico. Máis unha vez, como dicíamos, o que ven sendo a historia das comunicacións dentro do Estado español, a súa radialidade, pois non fan pensar que non sei.
Bom, eu faría unha última pregunta. Como este tema vamos falalo daqui até moitos anos, quería facer unha última pregunta que pensades, isto xa é unha pregunta para os tres, pensades que quen teña boa mobilidade a través de comboio vai ser quen teña as mellores economías nos próximos 20 anos?
Pregunta fácil, non é? Para acabar.
Pregunta
de tese económica de PhD, pronto.
A ver, dentro das miñas evidentes limitacións para falar do tema, que ao final sou un profesor de lingua. Mas a priori gostaba de pensar que sí, porque quero pensar que as comunicacións, especialmente o comboio, non? Que son daqueles servizos básicos que se están ben estruturados. A propia populación tería depois a súa propria economía familiar, se as propias despesas en deslocamentos están racionalizadas, pode haber unha as propias investimentos, as propias economías familiares poderán investir noutras cousas, non? Entón iso vai pode revitalizar todo, non? O pode dar. Entón a priori pareceme que sí, parece un factor importante. Bah, xa digo, ao final sou profesor de lingua, que saberei eu, non?
Paulo.
Bueno, que dice que esa pregunta é un bocado unha pregunta de tese doutoral, non sei.
Claro.
Há un modelo, que é o modelo do automóvel, que acho, eu penso que está esgotado. E eu teño experimentado iso no meu traballo e na maneira como agora temos deslocalizado tudo, temos todos os funcionarios a traballar a partir de casa, mas a mobilidade dá moitas oportunidades de crescimento. Eu non vexo como un modelo, como o modelo que temos, por exemplo, de megacidades, que o que se pretende para Madrid, por exemplo, con os problemas que ten de poluición, con os problemas que ten de mobilidade, no, de tránsito no centro urbano, como que ela pode pretender crescer ou incluso atrair força de trabalho que mesmo sem se sediar no centro da cidade, que esteja a 60 km, a 80 km e que possa contribuir, não é? para a economia da cidade. Eu penso que se não se investe em modelos sustentáveis como o comboio, esse modelo acaba. Até porque há uma maior consciência. Nos anos 70, 80, as pessoas diziam, vou-me meter na cidade maior que encontrar. No ano 2020, se calhar, as pessoas dizem, não, vou-me meter na cidade mais sustentável, onde tenha melhor qualidade do ar, onde tenha melhores serviços aos quais possa aceder em transportes públicos e transportes públicos limpos ou mais limpos. Por isso, acho que estes modelos, esta vertebração do país que quer fazer Portugal, vai de encontro a isso, torna Portugal mais atrativo para futuros trabalhadores, para futuros investidores, whatever.
Muito bem. Jorge?
Sim, e nós temos que ver que muita, pensando um pouco na aproximação que se está a verificar entre a Galiza e Portugal, que muita da familiarização que pode acontecer através do turismo, pode acontecer através das escolas, das universidades e etc. E temos que perceber que muitas do uso que é feito do comboio, por exemplo, é feito para o turismo e é feito para as escolas, para e também para muita gente que vai trabalhar, que não tem capacidade, ou para quem não é económico, fazer a viagem em automóvel o tempo todo. Por isso eu acho que é muito importante, nem que não seja em termos de estruturação e de permitir um maior intercâmbio de pessoas entre as duas áreas, o que vai naturalizar a interação e a comunicação entre os dois, as duas margens do Minho, que era coisa que estava muito abandonada, digamos assim.
Sim, eu posso falar de experiência própria. Eu, para comunicar com a outra margem, quando morava na margem norte do Minho, para comunicar com a margem sul eficazmente e substancialmente e mudar qualquer coisa, não? Tive de esperar a ter um carro. Porque os transportes públicos não funcionam. Isto estou a falar de a título pessoal, mas poderia ser quando tinha 18 anos, mas pode ser a título profissional, como dizes, ou estudantes, profissionais, investidores, etc. Realmente transformador, é um investimento transformador, ou potencialmente transformador.
A min ocorre-me pensar, non? E máis unha vez pensando na perspectiva lucense, que en cualquier caso non sei se quen teña as mellores comunicacións será quen teña mellor economía, mas dubido que alguén con pésimas comunicacións poda ter unha boa economía. O que parece evidente que iso, pensando, por exemplo, en Lugo tendo probablemente a mellor comunicación está agora mesmo coa cidade da Coruña. E agora mesmo, pois, tendo unha comunicación por ferrovía e por comboio de aproximadamente 2 horas de viaxe, pois, evidente, é imposible criar sinerxías pois, para as máis básicas, como pode ser, pois, se callar unha persoa pode ir á praia ou pasear polo paseo marítimo, mas con certeza con eses horarios para ir traballar é absolutamente imposible. Entón, pois, son dinámicas económicas que están sendo constantemente empecidas.
Moito ben, bom, pois vamos deixarlo por aquí. Só desexamos... No, queres dizer algo, Pablo?
Sí, eu só quero dizer a quem estaba a ouvir, se estaban a ouvir un gato, a miña... a culpa é miña... Porque teño aquí o pesado do rato que debe estar con fome.
Estaban os meus cans nervosos.
Vale, pois estamos desexando poder termos un comboio entre o Conventus Lucensis e o Conventus Bracarensis, no que, aparte das persoas, podamos levar os nosos animais de estimación. Entón, con isto deixámolo, até o seguinte podcast. Lembrade seguirnos en Twitter, todas as no noso site, no centro.eu. Moito ben, obrigado.
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 Álvaro, última pergunta. Quais são os seus planos de vida?